Você já parou para entender por que no seu órgão a transição de regimes fica andando em círculos? Você adotou, ou pensa em adotar, ou já parou pelo menos para analisar na prática a experiência dos municípios que estão adotando as ações de governança como premissas para a implantação da nova lei e perceber a diferença em relação à sua estrutura? Pois bem, eu digo que o problema da nova lei e as dificuldades para a implantação do novo regime não imperam nas questões técnicas e nem a capacitação para a parte geral, porque a capacitação para a parte geral já está ultrapassada. Todos os municípios a esta altura já viram quilhões de cursos pelas mais variadas metodologias, repito, da parte geral da norma. Agora, a adoção das boas práticas pelas ações de governança é que eu tenho visto dificilmente estarem sendo adotadas. Ou seja, uma minoria de municípios vem se preocupando efetivamente com a normatização. Eu não falo da normatização, esta que a gente tem visto em vários municípios replicando as questões que estão postas na norma geral. Eu falo de normatização que vão efetivamente resolver o problema, que vão definir questões importantes não abordadas no regime geral e delegadas à norma interna. Por exemplo, se fala em utilização ou possibilidade de utilização de um relatório simplificado de estudo técnico preliminar, mas em que situações eu posso utilizar esse relatório? Quais os critérios para que eu utilize o relatório simplificado? Qual o modelo que eu devo seguir e que atenda a minha estrutura? Porque só copiar aqueles itens que estão lá no artigo 18 da Lei 14.133, trazendo para um relatório materializado de ETP, não vai resolver o problema. Eu tenho debatido muito esse assunto e tenho defendido que nas entrelinhas da nova lei existem muitas outras coisas que devem ser postas no estudo técnico preliminar. E o estudo técnico preliminar é sim o maior desafio da transição, especialmente naqueles municípios que ainda não adotaram, ainda não implantaram o estudo técnico preliminar. Aqui no Mato Grosso do Sul, venho assistindo a evolução de muitos municípios que implantaram o ETP desde meados de 2019, por força da obrigatoriedade do Tribunal de Contas. Então, eu vejo que o nosso tribunal aqui contribuiu para a transição de regimes na medida em que veio com antecedência cobrando a implantação pelos municípios do estudo técnico preliminar. E o estudo técnico preliminar é, sim, a maior dificuldade. Os nossos municípios aqui do estado têm sofrido ainda com o estudo técnico, porque quando a gente implanta, pensa que entendeu tudo, e quando vai preencher os itens do ETP, percebe que sabe pouco sobre planejamento, que tem o hábito de materializar minimamente nos autos aquilo que importa, que não se apega à contratação anterior e não conta muitas vezes com os eventos futuros que irão acontecer no período da contratação. Por exemplo, vejo muitos órgãos falando em frota, em abastecimento ou outros objetos relacionados à frota, sem sequer ter a relação de frota em mãos. Falando de merenda escolar, sem ter a relação de alunos matriculados naquele período. Falando de contratação de eventos esportivos, por exemplo, sem o cronograma de esportes, daquele período da contratação. Então, o nosso desafio é sim o estudo técnico e a ação de governança pode vencer e facilitar o seu trabalho aí na sua jurisdição, no seu órgão, desde que você atentamente se atenha de maneira efetiva e não apenas supostamente, não apenas trazendo modelos de outros municípios para o seu órgão, Você tem que efetivamente adotar o estudo técnico preliminar no modelo que lhe compete, no modelo que cabe à sua estrutura e realidade. E assim para os outros instrumentos também. Copiar o edital e o TR da União não vai trazer a sua realidade nessa peça. Então, as ações de governança, que é a normatização efetiva, a capacitação para aplicação de modelos, que também condizem com a sua realidade, né? Condizem com a sua realidade, e para aplicação de processos pilotos, com a inserção de certidões e declarações obrigatórias para cada tipo de contratação, para cada modalidade. Então, a partir do momento que eu consigo capacitar a minha estrutura para realização destes procedimentos de acordo com o processo piloto, que eu testo os modelos para saber se efetivamente servem para a minha realidade, o que eu preciso adaptar, o que eu preciso melhorar, eu estou adotando as principais ações de governança. Então, venho dizendo sempre nas minhas redes, capacitação para a parte geral está ultrapassada. Nós precisamos capacitar os nossos servidores para a aplicação de processos pilotos e de modelos e normas implementadas de acordo com a estrutura e realidade de cada município. E existem outras ações, como a valorização do comércio local, né? Como a definição efetiva de como se dará a transição, como é que eu vou aplicar a nova lei, ainda que eu não tenha finalizado todos os instrumentos, inserido todos eles como padronizados no meu catálogo de padronização, ainda que eu não tenha modelos prontos, ainda que eu não tenha normatizado tudo. Aliás, se você for normatizando de maneira gradativa, é muito melhor para o seu processo de transição de regimes, porquanto as alterações em razão dos precedentes que irão saindo ficam muito mais facilitadas. Repito, as ações de governança, então, pelo menos as básicas, precisavam ser adotadas urgentemente pelos municípios para que eles parassem de andar em círculos e passassem a entender o que deve ser feito realmente, né, para reestruturar o seu órgão para a recepção do novo regime licitatório.